vida da outra, né?
Mas uma hora vai
mas
fazer.
Mas vai chegar lá,
Lógico que vai.
Uma hora a gente chega lá, mas olha, é um prazer estar com você, Mimi, com toda essa galera boa do Corre TMC, todo mundo no Corre, podendo também falar com a gente, né, Mimi?
Claro, pode mandar sua pergunta, aproveite, já siga a gente também nas redes sociais, estamos lá no Instagram com TMC, arroba TMC Esportes e o mesmo arroba TMC Esportes para o YouTube, certo?
Sim, arroba TMC Esportes no YouTube, você assiste os nossos programas, não só esse que está no ar, mas todos aqueles que
isso
nós já fizemos.
Isso é legal,
né?
Exatamente, muita gente boa já passou por aqui, o Corre TMC é o seu programa de corrida, é o seu programa de atividade, gente, da atividade física, para você realmente mexer o seu corpo e estar em movimento. E sabe quem tá em movimento hoje?
Quem?
A nossa convidada.
Opa!
Maravilhosa! Estava eu ali, já conhecia, estava navegando no Instagram, nas redes sociais, quando pá! Ela apareceu pra mim. Eu falei, gente...
Sucesso, né?
Quem é essa musa maravilhosa? Não, exatamente sucesso. Exalando muito exercício ali nas redes sociais. Eu falei, com certeza é ela que eu vou convidá-la pra participar do Corre TMC. E ela topou. Então, gente, seja muito bem-vinda, Letícia Quaresma. Bem-vinda, Lê. Que bom que você tá aqui
muito
com a gente
obrigada.
No Corre.
Muito obrigada pela introdução, obrigada pelo convite também, é um prazer estar aqui. E eu amo falar sobre corrida, sou amante mesmo do esporte, então vai ser um prazer conversar com você sobre esse assunto.
Show de bola, Letícia novíssima, quantos anos você tem, Letícia?
Tenho 21.
Nossa. 21 aninhos.
E já tem cada medalhão, hein?
Já é, meu já Deus estamos aqui. Para quem está nos acompanhando no YouTube, fique de olho, porque já vamos mostrar as medalhas que a Letícia trouxe por aqui com 21 aninhos.
Não, ela tem 21 anos e pesa como uma pluma, né? Novíssima, né? Se você pegar a medalha pesa mais do que ela.
É, e assim, né? Quando você é bem levinha, você voa na corrida,
é
né?
Boa, né?
É o
boa.
Objetivo.
É o objetivo, né? Lembra que o Rodrigo Lobo apareceu por aqui, ele falou que a primeira coisa que ele viu quando os filhos nasceram, ah, você não estava aqui no Rodrigo Lobo, mas eu vou falar para você que acompanhou. O Rodrigo Lobo falou, olha, quando meu filho nasceu, a primeira coisa que eu vi, que eu queria saber se ele ia ser corredor ou não, eu falei, meu Deus, o que que foi? Foi o pé, né? Pra saber o tamanho do pé, se é bom na corrida, ele falou, a canela. Se fosse uma canela fina, é porque vai ser um bom corredor. Eu falei, olha aí, essa dica aí eu não sabia.
Mas o tamanho do pé conta também?
Acho que não, né?
É, acho que não, pô.
Acho que não.
Sacanagem,
ah, é o que eu pensei, sei lá, por conta do pé, não, não sei.
Tem um monte de corredor baixinho aí, de pé pequeno, que vai bem nas
corridas. É, que voa, né? E Letícia, já fala pra gente, quem é você no Corre?
Eu sou influenciadora fitness. Eu comecei, na verdade, produzindo conteúdo sobre academia, porque eu também sou uma amante da musculação.
Olha aí!
É, e aí conheci a corrida. A corrida, ela veio pra mim muito como... Acho que todos os esportes, eles acabam nos ensinando alguma coisa, mas a constância na corrida, ela nos ensina muito que se a gente persistir naquilo e fazer de fato todos os dias certinho, a gente consegue evoluir nas coisas e a gente consegue se sentir mais capaz também, né? Então, essa motivação que a gente busca, ela tá dentro exatamente daquilo que a gente vai fazer para conquistar aquilo, né? É, eu acabei de sair do CLT, eu trabalhava numa empresa de marketing e tecnologia, sou formada em marketing pela Mackenzie, e eu acho que é isso.
Que legal! Não, você vê a maturidade dela conversando com 21 anos,
é
né?
É isso, não, já toda esclarecida,
é.
Já tem os objetivos em mente, mas como começou, né? Como você introduziu a corrida na sua vida?
Perfeito. Como você comentou, hoje eu sou levinha, mas nem sempre fui. Então, essa corrida do Rio, por exemplo, que foi em 2025, eu corri com 20 quilos a mais.
O quê?
Exato, corri com 20 quilos a mais.
Mas 2025
então...
foi o ano passado.
Foi o ano passado. Agora. Muita coisa aconteceu de lá pra cá.
Caramba!
É, então, eu comecei a correr mesmo com o objetivo de emagrecer. É, isso porque eu tenho compulsão alimentar, então eu tenho que lidar com esse transtorno. E aí a gente começou um trabalho com psicólogo, nutricionista, comportamental, tudo isso, enfim. Mas a corrida, ela entrou pra mim nessa fase, onde eu queria emagrecer. Eu achei no começo que não era pra mim, que eu tinha que estar mais leve pra correr.
Olha aí.
Só que uma amiga minha, que ela corria perto de casa, assim, ela começou a me puxar e falou, não, você só vai conseguir estar leve pra correr se você começar antes. Porque a gente sempre espera, né, ficar perfeito pra começar as coisas. E foi aí que começou a me ensinar mesmo, de fato, o que, que isso significa, né? Então, a gente começou, ela me puxava.
Isso foi que ano, Lê?
Isso foi em 2025 mesmo.
Ah, no próprio ano de 2025?
Ah, não. Foi em 2024, porque eu corri por um ano primeiro.
Foi em 2025, mas... Ah, tá.
Isso, começou em julho de 2024. Foi certinho. Deu um ano, eu corri a meia maratona.
Incrível.
Mas quando você começou... Em 2024, você tinha esse peso que você mencionou.
Exato.
Então, até a meia maratona, você continuava ainda com
esse
peso.
Eu continuei com esse peso, exato.
Ah,
e aí, depois da meia maratona, que as coisas começaram a destravar.
Ah.
São muitas chavinhas na nossa cabeça que precisa virar, né, pra isso acontecer de fato. Mas isso foi muito importante pra mim, ter alguém que me incentivava e que me puxava pra fazer isso junto. Porque, apesar dos treinos eles não serem iguais... Eu tinha alguém ali pra tirar dúvidas também, ou pra... Tipo assim, se eu não fosse, ela estaria lá me esperando, entendeu? Então, você que tem um amigo que quer começar a correr, puxa essa pessoa, porque isso vai fazer muita diferença.
Olha...
Não, isso aí faz muita diferença.
Eu também acho.
Muita diferença. Eu tinha um amigo, por exemplo, que era o contrário, né? Ele que vinha atrás de mim quando ele queria correr, mas deu uma sumida agora, não sei o que aconteceu com ele.
Você espantou o rapaz, começou a correr muito rápido.
Não, eu não tô correndo rápido. Eu não tô correndo rápido, cara, mas ele parou de correr comigo. Alô, Japinha, vamos correr junto de novo, pô. Era legal correr com você, levava ele pra pedalar também. Porra, Japinha, tá com preguiça aí, meu?
Eu gosto muito de correr com, assim, com uma companhia, com uma amiga, mas eu também me adaptei muito correndo sozinha.
Uhum.
Porque, como, né, o parque que eu corro é no Ibirapuera, eu moro na Zona Norte, uhum. Então nem sempre eu tô indo pro parque pra ter aquela galera da assessoria pra correr junto, né? Eu acabei correndo muito sozinha. Eu gosto de ter companhia, mas eu também não gosto daquela pessoa que fica o tempo inteiro conversando.
Uhum.
Sabe aquele... Não é um pace fofoca. É aquele... Mas aquela conversa... Ai, porque ontem, não sei o quê, você tá conversando e eu tô focada. Eu não curto muito. Mas eu acho importante pra quem está começando...
Pra quem tá começando é importante,
nossa,
mesmo.
Nossa, exatamente. Ter alguém do lado dá motivação, dá energia. E digo mais, quando você menos espera, parece que o treino acabou. Você fala, quê?
Exato.
Já acabou? Não é isso, Leia?
É. Hoje em dia eu também não costumo correr tanto com amigos, assim. Eu peço muito pro meu namorado me acompanhar quando eu tenho um treino muito longo, porque às vezes você precisa daquela forcinha no final. Imagina, você tá ali correndo 18 quilômetros, já tá cansado de um ciclo de meia maratona, por exemplo. Ter alguém do lado é importante. Mas eu também não gosto muito de ficar conversando durante o treino. Durante o treino eu fico bem chata, na verdade. Que eu sou chata com todos os meus treinos, na verdade. Tudo que for atrapalhar o meu treino, eu vou estar tirando. Desculpa, gente. Eu vou ter que estar dormindo cedo, vou ter que estar recusando alguns compromissos aí pra estar fazendo meu treino.
E o seu namorado corre também?
Ele vai comigo às vezes, ele não é tão amante assim da corrida, o lado dele é mais musculação mesmo.
É o Guilherme, abraço pro Guilherme, que tá aqui com a gente também no estúdio. Já vou puxar o Guilherme aqui pra conversar
mostrar,
com a gente.
Vamos mostrar o Guilherme daqui a pouco. Se não é do corre, é da musculação e tá valendo. Mas eu quero saber o seguinte, né? Quando ele tem que te acompanhar, mas ele tem ritmo pra te acompanhar?
Quando é um treino que eu realmente vou precisar de apoio, até mesmo pra gravar, acaba sendo mais fácil ele me acompanhar de bike. Então aí fica mais fácil, no Ibira que tem as bicicletas disponíveis, sabe? Então fica mais fácil.
E Letícia, quando você colocou na cabeça que queria realmente emagrecer para correr, para ter uma performance, até mesmo, né, qualidade de vida, estilo de vida, como é que foi perder? Porque assim, são 25 quilos?
Foram 20.
20 quilos isso. Que você perdeu. É muita coisa.
É muita coisa.
Então, como é que você foi trabalhando isso no seu dia a dia, na rotina? Foi muito difícil em questão de cardápio, de alimentação? Porque eu acho que muita gente hoje, claro, tem as canetas emagrecedoras, né? Que a gente também já comentou sobre isso por aqui. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Mas, independentemente disso, você precisa dar uma virada de chave na sua vida. E como é que foi essa virada de chave que é tão importante hoje?
Eu acho que demorou bastante pra mim, que tenho uma curta vida, pra mim foi muita coisa. Eu primeiro precisei identificar qual que era o problema. O porquê que eu tinha ganhado aquele peso. Porque não foi como se a vida inteira eu tivesse tido aqueles 20 quilos a mais. Eu ganhei aqueles 20 quilos, entendeu? Então, por que que isso aconteceu? Então, comecei a fazer o diagnóstico e aí que eu entendi que eu tinha transtorno alimentar, né? Então, fui voltando até mesmo na infância, na adolescência. Lembrei de alguns episódios de bulimia que eu tive e eu não sabia que era. Então, hoje na internet a gente tem muita informação sobre sintomas, diagnóstico, enfim. Mas aí eu entendi qual que era o problema. E quando eu entendi qual era o problema, algumas coisas fizeram sentido. Por exemplo, na época que eu comecei a tentar emagrecer, que eu vi que eu tinha engordado demais, eu procurei nutricionistas que talvez não estivessem tão alinhados. Então, nutricionistas mais restritivos, que aí já não casa muito com esse cenário de compulsão, porque vai gerar um pouquinho mais de compulsão para quem já tem esse problema. Então, quando eu entendi que essas coisas iriam fazer muita diferença, eu procurei um nutricionista que era comportamental. Então, a gente fazia reunião toda semana para falar sobre como eu estava me sentindo, sobre gatilhos que eu tinha no momento de comer, o que que eu estava tentando suprir com a comida, porque basicamente é assim que funciona, né, o transtorno alimentar quando a gente fala de compulsão. Você está tentando fugir de alguma coisa, provavelmente. Você tem um gatilho que é muito específico. Isso, claro, vai ser muito individual, mas tem muitas coisas que talvez dá para identificar ali com a experiência de outras pessoas, sabe? E a psicóloga também. A psicóloga eu troquei a abordagem. Então, eu fui para a abordagem TCC e fui para uma psicóloga que ela tem especialização em transtorno alimentar também. E aí também é um trabalho semanal que foi feito, entendeu? Então, eu acho que não foi nem tanto pelo cardápio em si ou pela restrição calórica em si. Porque não foi sobre o processo ali.
Sim,
de...
não foi sobre calorias.
Calorias,
né?
Exato. Foi na cabeça.
Peso. Sim, e muito legal você estar falando isso, né, Galvão? Porque ela acaba indo atrás de profissionais qualificados para aquele tipo, né?
Exato.
De problema, aquele tipo de doença. Então, foi difícil quando você tentou encontrá-los, mas quando você encontrou o profissional adequado... Aí aquilo fez completamente, mudou completamente a diferença. Né?
E acho que um detalhe que ela mencionou, a Letícia, né, que você já na infância e adolescência teve uma situação com bulimia, é isso?
Exato. Eu lembro de uma prova que eu tive, eu estava muito ansiosa para essa prova. Eu sempre me cobrei muito para ser orgulho dos meus pais e coisas nesse sentido. Então, eu tinha essa prova e eu lembro que eu comia. Eu comia muito estudando para a prova, eu estava me sentindo mal e depois eu vomitava. Tanto que isso teve uma rotina. Minha mãe percebeu e foi aí que parou, porque ela estava todo momento esperando que eu fizesse aquilo. Mas eu também tive outros episódios, como compensação, por exemplo. Até quando ainda estava magra, porque além da compulsão, normalmente a compulsão ela vem com a distorção de imagem, né? Então você come alguma coisa fora e você já se enxerga enorme. E aí eu fazia 2 horas de escada para compensar. Nossa, gente, vocês não têm noção das maluquices que eu já fiz para emagrecer.
Porque a cabeça, ela acaba dando um nó ali, né?
Mas é muito legal esse depoimento dela, porque ela fala de uma forma que ela tá absolutamente consciente, né, de tudo isso que ela passou. Exato. E eu acho que tem muita gente ouvindo que está se identificando com isso, Mimi.
E às vezes você não sabe mesmo o que você tem, você acha que isso é normal. Mas tem que prestar atenção nesses sinais, porque é muito perigoso quando você começa a compensar, sabe? Perigoso para a saúde mental, você pode desenvolver uma depressão, uma ansiedade, que não é dessa forma, sabe?
E Letícia, como é que foi você dar o primeiro passo, né? Ter coragem para você também falar isso nas redes sociais? Porque muita gente não fala, acaba deixando um pouco para si, às vezes tem vergonha de mostrar para as pessoas que está passando por isso, e você, num ato de muita coragem, abriu o jogo nas redes sociais, falou sobre esse tema tão importante, como o Galvão está dizendo, e sem contar que os seus conselhos, dividir isso com o público, fez com que você ajudasse muitas mulheres.
Uhum. Como eu já tinha me tornado influenciadora antes de eu engordar tudo aquilo que eu tinha engordado, era mais fácil para mim já comunicar com a câmera e contar coisas que aconteciam na minha vida.
Você sempre gostou de se comunicar, só abrindo um parênteses aí.
Sempre gostei de me comunicar.
Tô percebendo isso.
Quando eu era mais adolescente, assim, criança mesmo, era meu sonho ser youtuber. Agora a gente vai colocar em prática. Mas sim, sempre gostei de me comunicar. Eu aprendi muito a me comunicar porque quando eu tinha 16 anos eu abri uma loja de roupas. E eu sabia que se eu não me comunicasse, se eu não postasse stories, se eu não gravasse vídeo, eu não ia vender. Então foi aí que tudo destravou. E aí eu viralizei na internet, foi com um vídeo de academia mesmo. Então eu já tinha essa facilidade de falar com a câmera. Mas durante o processo mesmo de emagrecimento, que foi quando eu tive todas as sessões com a psicóloga, com nutricionista comportamental, eu não abri tanto o leque, porque isso me deixava muito vulnerável. As pessoas já estavam falando muito sobre o meu corpo, porque elas acompanharam o momento em que eu estava magra e de repente eu não estava mais, entendeu? Então, as pessoas, elas não têm dó na internet, a gente sabe disso,
não,
né?
Não. Né, a lei, não tem lei, né, na internet,
não,
essa
não
é a
tem
verdade.
Lei. Então, nesse momento, eu fiquei bem mais reclusa, tanto que eu perdi muitos seguidores, eu tinha chegado a ter 155 mil, aí eu baixei até 90, eu acho, e agora a gente voltou a crescer de novo, agora eu tô com 98, mas... Eu não postei muito sobre isso e até hoje eu evito falar especificamente sobre o tema de emagrecimento, porque eu não quero que as pessoas me associem necessariamente a esse tema, porque eu sei que quando as pessoas associam a gente a esse tema, elas vão falar sobre o nosso corpo, elas vão comentar sobre o nosso corpo, e eu entendo que é algo que não faz bem pra mim, já que eu tenho todas essas características de ter o transtorno, enfim.
As pessoas dão opinião onde não devem, não é verdade, gente? É. Pelo amor de Deus.
Não tem como controlar isso, infelizmente.
Infelizmente. A partir do momento que você se expõe ali nas redes sociais e mostra sua rotina, o seu treino, as pessoas também acham que têm o direito, né, de te julgar e falarem o que elas quiserem.
E algumas pessoas são ruins mesmo.
Ruins, isso mesmo.
De fato.
Lamentavelmente, são ruins.
Agora, Olê, como a corrida, ela te ajudou em relação também à comida, ao dia a dia, ao treino?
A corrida, ela acabou se tornando uma prioridade para mim, né? No começo era um cardio, só que aí conforme você vai fazendo os treinos e você vai se sentindo melhor, eu até gravei um vídeo sobre isso, eu não sei se foi esse vídeo que chegou até você, que foi sobre a constância na corrida, você se sente tão grato por aquilo e você sabe que você consegue alcançar muito mais, sabe? As pessoas dizem que a corrida, ela é um trabalho mental. E isso é verdade, você se supera dentro da sua própria cabeça. Então, eu acho que todas as coisas na nossa vida, elas acontecem de acordo com aquilo que a gente acredita. E a corrida, ela nos ensina que a gente é capaz. Então, acreditar que eu sou capaz me fez voltar e continuar fazendo os treinos, me fez me inscrever na minha primeira prova de 21 quilômetros, me fez continuar na musculação, me fez ter força para entrar nesse processo de emagrecimento, porque eu entendi que eu era capaz de fazer aquilo, entendeu? Então... Eu acho que é isso, na verdade.
Não, excelente, deu para entender exatamente. Você é muito madura e, como o Galvão disse, muito consciente do que você fala, do que você passou. Então, você tem lugar de fala aqui para falar sobre isso. Excelente.
Muito
E, Letícia, hoje como é que é a sua rotina de treinos? Você corre todo dia, você não corre? Você tem uma assessoria de corrida que te ajuda numa planilha? Sim. Como é que funciona agora?
No início, eu fazia planilha mais duplicada, mais geralzona. Mas depois que eu decidi em dezembro de 2024 que eu ia correr uma meia maratona. Eu não sabia qual ia ser ainda. É claro que eu já tava de olho na do Rio, porque ela é maravilhosa.
Ai, quero muito correr um dia, Galvão, vamos?
Ela é maravilhosa.
É maratona?
É.
Boa viagem.
Acompanha de bike do outro lado da orla.
Vamos falar com o Guilherme lá, vamos lá, né, Guilherme? Boa, é nóis.
Mas tem 10,
é bonito,
tem?
A gente vai ver.
10 quilômetros, não tem?
Tem, só não é no mesmo dia.
Isso, é tipo na sexta-feira, assim.
Isso.
E o desafio? 5, 10, 21 e 42.
Nossa, um dia eu vou fazer,
eu
tá?
Não sei, mas não sei.
É muito... é o desafio?
Tem um desafio. É quinta-feira, 5 quilômetros, sexta-feira, 10.
Opa,
essa
eu tô.
21 sábado e 42 domingo.
Olha,
de uma vez só, cara.
Tem
assim,
que ser.
Quinta, sexta, sábado e domingo.
Loucura.
Não é loucura?
Né? Bacana.
Muito legal, mas todo corredor é meio doido da cabeça, tá? Quando você vicia no negócio.
Não, na verdade, Todos são doidos.
Todos são doidos, eu sei.
Exceto alguns.
Exceto.
É exatamente o contrário, né? Então a maioria absoluta é doida, exceto um ou outro aí que é mais tranquilo. Eu sou um dos mais tranquilos.
Ah, você que pensa. Se você já saiu pra correr 5, você já é doido. Fala aí.
Não.
Quem é que corre 5 km hoje? Pessoas normais não correm 5 km.
É que a gente vive numa bolha, gente. Acho que todo mundo tá fazendo isso, né?
É.
Mas é igual eu tava falando pra Miri. Nem 1% da população corre 10 quilômetros, gente. Uhum. Isso é meio doideira, né?
É.
Então, se parabenize por isso. Se você tá levantando para fazer, você merece, sim. É, todo o reconhecimento por isso. Mas então, quando eu decidi que eu ia fazer essa meia maratona, eu entendia que eu precisava me preparar melhor para isso e que só os meus neurônios aqui dentro da minha cabeça não seriam suficientes. Então, eu contratei a consultoria, eu tô com ela até hoje, inclusive, faço com a Pace Fit. E hoje os meus treinos, eu sou muito chata com os meus treinos, meu Deus do céu.
Mas quando você diz assim, eu sou muito chata, o quê? Muito exigente com você mesma?
Eu acho que tudo, eu sou exigente comigo, eu não marco compromissos no dia que vão atrapalhar o meu rendimento. Eu prefiro normalmente correr de manhã, então se vai atrapalhar alguma coisa na noite anterior, eu também não vou aceitar.
Você viu, né?
Fazer o quê,
tá escutando, né, Galvão?
Tô escutando.
Eu
você
corro.
Do Guilherme.
Você gosta de correr aonde?
Eu gosto de correr no Ibira, gosto de correr no Vila Lobos, é porque tá tudo ali. Mas assim, o meu lugar favorito pra fazer longo é a USP. Então, normalmente sábado ali, tô sempre por lá. Hoje em dia eu corro 3 vezes na semana. Não é muito saudável você correr todos os dias como um mero mortal, tá? Porque você pode desenvolver lesões. Não dá pra gente ultrapassar, assim, os limites do nosso corpo. Então, 3 vezes na semana são o suficiente. Agora...
Quanto você corre?
Quanto eu corro? Normalmente, na semana, eu vou fazer ali um treino regenerativo, um treino intervalado, que a gente vai dar tiros mesmo, né? Então, correr bastante rápido.
É o famoso fartlek.
Tem o fartlek, tem o intervalado, tem o de tiro mesmo. Esses treinos, eles ajudam muito a gente a melhorar a nossa respiração, né? A conseguir correr mais rápido. Tem que ser feito de forma progressiva com um profissional da área. Eu tô falando aqui de forma leiga, tá bom? E nos finais de semana a gente prioriza o longo mesmo, porque aí dá pra se preparar melhor, né? Dá pra se preparar melhor, a gente consegue ajustar melhor a rotina, porque é um treino que vai demorar. A gente sabe que vai demorar. Então,
tem que dormir cedo na sexta-feira.
Tem que dormir bem. Se você não dormir bem, você não vai recuperar. Vai lesionar também. Tem que tomar
não
cuidado.
Não dá pra sair na sexta, pra jantar na sexta, pra
não
comer
dá,
fritura, entendeu, Galvão? Me chama pro pastelzinho na sexta? Não dá.
Tem que beber água.
Beber muita água.
Mas no sábado de manhã, depois da corrida,
aí
sim.
Pode. Aí pode.
Né? Na feira, você passa ali no sábado de manhã, né?
O problema é a corrida mesmo.
Um caldinho de cana bem geladinho.
Até a musculação, ela sai um pouquinho prejudicada, assim, né? Porque eu sempre faço a musculação depois da corrida, porque agora, como a corrida é minha prioridade, inclusive a minha divisão de treinos, ela assusta um pouco, porque eu tenho que treinar a perna sempre no mesmo dia que eu corro.
Sério?
Porque senão eu não dou descanso suficiente para o próximo treino, entendeu?
Nossa, Galvão, no dia da minha corrida, sabe por que eu não vou na academia?
Por quê?
Porque eu acho que já tá pago. Ah, já corri hoje?
Mas depende do objetivo, né? Tem isso também. Se pra você faz sentido, tá tudo certo.
Não, sentido não faz não, porque eu tenho que estar um pouco mais musculosa, né?
Não,
e pra ter músculo, não é a corrida.
Não é a
corrida. Músculo é na academia.
É a musculação. Mas a corrida, ela vai dar condicionamento, claro.
Perfeito.
Mas a musculação, ela... músculo, né, gente? Veja bem.
Não,
mas
e vai
tá
te ajudar
bom,
muito.
Gente, tá bom. Que isso, vocês falam
a
do
gente
jeito
sempre
aí, como
quer
se...
mais, Galvão.
Meu Deus do céu.
A gente
tá
sempre
faltando.
Quer mais.
Tá faltando. Tá bom.
E aí você, então, depois que você corre, você na sequência vai pra musculação ou você volta pra casa, almoça e deixa pra fazer a musculação num outro período?
Olha, depende do dia, tá? Depende do dia, depende dos compromissos que eu tenho no dia, mas normalmente eu já faço tudo de uma vez, porque eu já me livro, entendeu?
Olha, a gente tá vendo imagens da Lê correndo. Olha que maravilhosa.
Ai, pegaram as melhores? Obrigada, gente.
Essa aí, ó. Essa aí, com essa medalha bonita aí. Onde é que foi?
Foi em Floripa, essa.
Ah,
já
legal.
Vamos falar dela, então, porque essa medalha já está aqui do nosso lado. Quem está no YouTube já está acompanhando. Olha aqui que medalha linda.
Ela é maravilhosa.
Meia maratona. Isso foi em Floripa.
Foi em Floripa.
Conta pra gente quando foi e como é que foi essa... Foi a sua primeira meia ou não?
Não, essa foi a segunda meia maratona. Como eu escolhi ela por ela ser a mais plana, né? Tem isso, né? Que Porto Alegre, Floripa ali, eles são os caminhos mais planos.
Não sobe ponte,
mesmo.
Não, em Floripa?
Então, subiu a ponte, mas não era uma ponte tão íngreme. E passava muito rápido, sabe? Então, a maior parte foi plana mesmo. Eu não me senti...
cansada, né?
Não. Eu consegui chegar bem perto da minha meta, na verdade.
Ah, meus 21 anos, né, Galvão?
Nossa, que delícia.
Ah,
né?
Meus 21.
Nossa, que saudade.
Tinha uma ponte lá, mas nem era. Uma ponte. Não, pra você subir a ponte, não. Tem que ter uma subida.
Ah, né? Mas não era íngreme.
Era?
Não era íngreme.
Olha.
Não, para. Fala como se fosse assim, pô.
Tá de boa.
É, uma...
Mas se você treina pra aquilo, pô, aí você vai conseguir fazer.
Você treina a subida, por exemplo, quando você foi treinar para essa minha maratona lá na USP, tem bastante subida.
Tem subida.
Chegou a treinar subida ou não?
Tem uma subida que eu sempre passo na USP, mas eu não treino especificamente subida, que eu tenho medo. Veja bem.
Medo do quê?
Eu tenho medo porque eu vou sofrer muito, entendeu? É, por exemplo, eu até queria correr a SP City em algum momento, mas eu morro de medo, porque eu sei que tem muita subida. É o que mais falam sobre essa prova, na verdade, que tem muita subida. Então, eu acho que dá para esperar um pouquinho para me desafiar desse jeito, né? Veja bem.
Porque essa foi essa segunda meia maratona.
Foi a segunda.
A primeira meia maratona, os primeiros 21 quilômetros, Galvão.
É no Rio, né?
É no Rio. Foi no Rio de Janeiro.
Foi no Rio.
Em 2025. Por sinal, a medalha é muito linda.
Ai, ela é maravilhosa.
E o visual? Vale a pena mesmo correr?
Nossa, a do Rio, cara, ela é bizarra. Eu queria muito ter ido esse ano, não deu, mas... Cara, ela é perfeita. O Rio de Janeiro é lindo, né? Não tem como, não tem comparação. Até mais do que a de Floripa, tá? A do Rio, ela superou todas as minhas expectativas.
Estamos falando de dois lugares maravilhosos, né? Aqui no Brasil, exatamente.
Exato.
As mais belos do mundo.
Mais belos do mundo. As praias de Florianópolis são absurdas, de lindas. E Rio de Janeiro, nem preciso falar, né?
Exato.
Um cartão postal... É um lugar muito frequentado, né, por turistas. Eu ainda não corri lá no Rio de Janeiro.
Mas muita gente faz como a Letícia, né? Começa lá, porque tem essa coisa de, poxa, já começar num cenário praticamente de novela, tal.
Sim, né? É muito lindo. Eu acho que assim, a principal diferença entre essas duas é que em Floripa tava frio. No Rio, por mais que a prova aconteça no inverno, não tem frio, cara.
É muito quente no Rio. Eu ainda não fiz, eu já corri no Rio. Ah, vou no final de semana passear por lá. Aí acorda de manhã e corre. Mas se eu perco, assim, um pouquinho o horário, quero acordar um pouquinho mais tarde... Nossa, já passei sufoco, é muito quente, Galvão.
É muito quente.
E você pegou muito quente, num dia de muito calor ou não, Letícia?
Olha, eu larguei um pouco mais tarde, se eu não me engano, eu tinha largado depois das 7. Então, eu peguei calor, e eu peguei calor no momento mais ruim da prova, que era ali pros 15, pros 18. Você chega nos 18, parece que você vai ver Jesus, que você não vai conseguir mesmo. É sério, gente.
Como tem um muro dos 30 quilômetros para os 42, então
pra
o muro...
Mim, dos 21 pra... é os 18.
18 quilômetros.
Passar dos 18 é muito difícil, gente. E o calor do Rio, ele... Eu dei uma sofrida, mas eu acho que vale muito a pena. Pela vista, pelas pessoas também.
A vibe
do Rio. Coisa linda, sério. Muito lindo, muito lindo.
Eu acho que essa vibe... Eu já falo pro Galvão que ele precisa participar de uma corrida de rua.
Nós vamos, né?
Nossa,
novembro.
É muito diferente, cara.
Novembro, tá marcado.
Você tira a força do seu pé onde você nunca viu pra correr rápido. É muito legal, eu adoro.
Não, isso realmente eu tenho curiosidade, né? Porque até hoje eu já corro há muitos anos, mas só na rua e sozinho.
E no final você ganha a medalha e a banana. É muito legal.
A gente adora a medalha e a banana.
Fala muito bem da medalha e da banana.
Maçãzinha, às vezes tem um isotônico.
Verdade.
Também,
às vezes tem até aquele shakezinho de whey.
Tem.
Caramba, tá ficando moderno isso aí, hein?
É, às vezes, calma.
É, não dá pra esperar em toda.
O certo é a banana e a medalha.
Exato. Vamos esperar a banana, a medalha e a água.
Exato.
Pode ser?
Água é muito bom, né? Porque a água é fundamental.
É.
Tem que acompanhar
excelente.
A corrida toda. Né?
Letícia, você viu uma melhora, uma evolução da sua primeira meia para a segunda, para a meia de, do Rio de Janeiro para Floripa, você viu uma certa evolução ou não?
Sim, eu acho que muitas coisas mudaram nesses dois ciclos. Primeiro que o ciclo do Rio de Janeiro, ele foi mais difícil, porque eu tive que lidar com a canelite, eu estava mais pesada, era mais difícil para mim manter uma constância nos treinos por conta da própria distorção de imagem, então às vezes era difícil para mim sair de casa, porque eu sentia que as pessoas estavam vendo o quanto eu já estava maior, ou coisas nesse sentido, sabe? Então eu perdi alguns treinos, e a canelite, ela foi muito cruel comigo, cara. É, eu tive que correr.
Você correu o tempo inteiro? Teve protocolo de caminhada ou não?
Não tive protocolo de caminhada.
Olha, porque eu tive quando eu tava com canelite.
É, eu corri a do Rio, eu corri em 2 horas e 21. É, foi num pace ali médio de 6h40, por aí. É, agora a de Floripa, até fica.
Conta, porque ó.
Conta, vai.
Acho que veio um tempo
humilha,
bom
vai.
Aí, vai.
Humilha essa galera aí.
Não, tipo assim, eu não atingi a meta que eu queria, mas eu cheguei muito perto. A meta era fazer sub 2 horas, abaixo de 2 horas. É, eu fiz em 2 horas.
Nossa, tá bom demais.
Então, tipo assim, eu comecei ali num pace 6, que era pra dar uma aquecida, e eu abaixei até 5h20. O 5h20, ele veio mais pro final, porque eu fiquei com muito medo de quebrar. A gente fica com muito medo de quebrar, né? Isso, inclusive, é uma dica pra vocês que vão fazer prova. Não gasta toda a sua energia no começo, porque senão você não vai ter estoque de energia pra terminar a prova. Tem que tomar muito cuidado com isso. É por isso que a assessoria, ela é tão importante, tá? Então...
Vai te dar a estratégia da prova,
exato,
né? Com eletrólitos, com gel, carboidrato,
exato,
os pontos de hidratação, por isso que a assessoria,
sim,
é importante.
Sim, e aí, a de Floripa, como eu fiquei com medo, né? Quando eu terminei a prova, eu senti que dava pra ir mais. A do Rio de Janeiro não dava. Não dava, eu terminei morrendo. Agora, a de Floripa...
21 minutos, né?
Diminuiu, né?
Então, ela diminuiu 21 minutos da primeira pra segunda.
É muita coisa.
É muita coisa, né?
21 minutos?
É, pra corrida é muita coisa.
É muita coisa. Tem gente que faz 5 km em 21.
Sim.
Então, pra você ver como é rápido, mas ao mesmo tempo 21 minutos.
É.
Poxa.
Mas eu tenho metas muito mais agressivas.
É claro. Mais agressiva do que um sub 2?
Mais agressiva.
2 horas?
É, mas eu vou deixar pra depois. Depois eu conto pra vocês.
Mas uma hora ela volta aqui e conta pra gente.
É, eu posso contar.
Com certeza. Agora você falou que viralizou, né? Deu trend aí nos seus vídeos de musculação. E eu vi também, já fala qual que é o seu Instagram, você não falou pra gente.
É.
Fala, pessoal, é arroba...
Perfeito. É arroba Quaresma Lê. Tem um underline, né? Quaresma Lê. Calma. Quaresma underline Lê.
Perfeito.
É assim no Instagram.
Quaresma, então é arroba Quaresma underline Lê.
Exato.
E tem muitos vídeos engraçados, legais ali, que eu fiquei fuçando, né? Você e também o seu namorado, que é o Guilherme.
Ele entrou agora, na verdade, porque a gente acabou de assumir o relacionamento. Tava por baixo dos
panos. Ô, louco! Primeira mão aqui na TMC.
Cara, aqui no Corre TMC.
Demorou pro Guilherme, como é que foi? Demorou pra ele te pedir, é isso, em namoro?
Não, eu acho
que
a gente tava se conhecendo, entendeu? A gente tava se conhecendo, sem pular etapas, e aí...
Foi ela que enrolou ele, viu?
Sabe o que eu vou fazer? O Guilherme, ele tá aqui. Vamos chamar o Guilherme?
Vamos, Guilherme, vem, Guilherme.
Rapidinho, vem aqui, vai, Guilherme, senta aqui. Divide aqui, fica aqui à vontade. Já passa aqui, ó, já fica aqui. Pra gente já conversar com você, porque os vídeos são engraçados, os vídeos são legais. Senta aqui do ladinho pra quem tá acompanhando a gente no YouTube. Guilherme, bem-vindo. Quem enrolou quem aí? Já passa aí o microfone pra
mim. Não, pô, não foi enrolo, não. A gente tava se conhecendo.
Vamos ver quem convence a gente.
Não, a gente tava se conhecendo mesmo, tipo, alinhando expectativa e tudo mais. Tinha muito altos e baixos, então faltava a certeza das duas partes. E aí a gente conversou um pouco mais maduro e aí deu certo. Aí começou a tudo se alinhar.
E vocês conheceram na academia?
Academia.
Viu?
Tinha que ser, né? Academia. Eu sou personal trainer, eu treino e tal. E aí, numa dessas, de treinos e tudo mais, rolou. Desligou?
Não, tá tudo ligado, você tá funcionando, você tá tudo certo aí, viu, amigo?
É isso.
Pode só falar sempre com o microfone mais pertinho da boca aí pra gente ouvir bem a sua voz. Certo. Mas você era o treinador dela, é isso?
Não, não sou o treinador dela ainda. Talvez vamos fazer um trabalho junto aí. Como eu tô recente e tal, entrei na vida dela agora, então a gente ainda não deu esse passo de trabalhar junto, entendeu?
Legal, e Letícia, qual a importância então, né, de estar com um recém-namorado, mas um parceiro que também gosta do esporte, porque eu acho que é difícil quando você ama esporte, mas a pessoa que tá do seu lado não tem também essa rotina, às vezes não te entende, pô, vai acordar 4 horas da manhã para correr, ou na sexta-feira vai ter que dormir um pouco mais cedo.
Exato. Isso é muito importante, porque a pessoa que tá num relacionamento com você, seja namoro ou casamento, ela vai ditar os seus hábitos, porque ela vai te puxar, o ambiente, ele te molda muito, né? Então, ter alguém que entende essas peculiaridades, principalmente da corrida e da própria musculação, é muito importante, porque, por exemplo, em um dia que eu não quero treinar, ele vai me puxar, e no dia que eu não, que ele não quer treinar, exato, eu vou puxar ele. Então, a gente não fica sem treinar nunca, porque tá sempre um puxando o outro, entendeu? Então, ter esses objetivos mesmo alinhados dentro de um relacionamento é muito importante, por isso.
E vocês acham que o humor que vocês levam através dos vídeos de vocês, isso também faz com que vocês se aproximem dos seguidores de um jeito mais espontâneo?
É mais a parte dela. Eu tô chegando agora.
Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas, elas sempre vão lembrar, elas não vão lembrar do que você disse, elas vão lembrar da forma que você as fez sentir. Então, é muito importante ter algum sentimento atrelado. E eu gosto muito do humor, eu sempre fui a engraçadinha. Então, eu gosto de trazer esse lado de humor, mas eu tomo muito cuidado também, porque eu não quero que as pessoas infantilizem ou me vejam como criança, porque eu sei do que eu tô falando, sabe? Eu tenho um objetivo muito claro com as redes sociais, eu levo muito a sério como um trabalho. Então, eu tomo muito cuidado com o que eu vou trazer, e eu sempre trago algo que realmente vá ser útil pra alguém. Eu não gosto de trazer conteúdos rasos ou muito leves só para viralizar ou só para engajar, sabe? Eu gosto de trazer valor para minha audiência.
Eu acho isso bacana, né? Porque hoje em dia tá em todo lugar, né? Não dá pra gente ignorar esse fato, né? E nós aqui já trouxemos também outros convidados que são excepcionais, né, nas redes sociais, e que motivam muita gente, inspiram muita gente, e acho que esse trabalho ele é muito bem feito também nas redes sociais. Que tipo de... Por isso que eu vou te perguntar, Letícia, que tipo de vídeo, por exemplo, você evita? Que você acha que é um negócio que, porra, não vai acrescentar nada e, viraliza, é rápido, mas não tem sentido.
Eu vou viajar aqui, tá, gente? Sei lá, 3 hacks para emagrecimento. A gente sabe que emagrecimento não é assim que funciona. Ou só um vídeo de treino mostrando como é o meu treino, as pessoas vão se comparar, não faz sentido. Eu mostrar o meu peso toda hora, ou ficar falando sobre o meu pace toda hora, vai trazer também muita comparação. E eu queria deixar muito claro isso, gente. Principalmente pelo que a gente disse, assim, de treinar todos os dias, não se compara. Porque cada rotina é uma rotina. E a gente vive numa bolha que a gente acha que todas as pessoas têm a mesma acessibilidade que a gente tem, né? Tem os mesmos recursos, e isso não é verdade. Às vezes você está se comparando com uma pessoa que tem muito mais recurso que você, que tem muito mais tempo que você. Então, toma muito cuidado com esse tipo de comparação, tá? Então, qualquer conteúdo que não agregue ou que seja puramente por estética, sexualizando também, eu não gosto. Então, conteúdos que não entregam algum tipo de valor mesmo, sabe?
Que legal, né?
Não, demais.
Aula. É.
E Letícia, você produz, agora que você, né, saiu, não é mais CLT, consegue agora estar, né, vivendo ali das redes sociais, você tem um roteiro, você escreve um roteiro, você leva muito a sério, como você disse, gravação todos os dias, como é que é? Porque de vez em quando eu produzo também, Galvão. Como é difícil.
Dá trabalho.
É difícil, dá trabalho, tem que ficar pensando, eu também edito, então você, né, acaba produzindo, editando, faz tudo de uma vez só. Como Exato. É que é essa rotina também de corredora e influenciadora?
Olha, É um tópico sensível para ser falado, porque é completamente diferente de um CLT, né? Eu já estive nessa posição, então eu sei que existem as suas diferenças. É difícil, mas não pelos mesmos motivos. É difícil porque é muita coisa para organizar. E a internet, ela é muito rápida, então você precisa estar presente para as pessoas não esquecerem que você existe, entendeu? Então tem que ter conteúdo toda hora. Então, para quem produz um conteúdo que realmente traga algum tipo de valor, você precisa pensar nesse conteúdo antes. Então, esse processinho que acaba sendo mais difícil, sim, eu faço tudo sozinha hoje, então eu penso nos vídeos. É que assim, eu sempre fui meio muito criativa. Então, ideias não faltam. Às vezes eu acabo me perdendo, na verdade, dentro de todas as ideias que eu tenho. Eu acho que a parte mais difícil pra mim é organizar edições, porque edições levam muito tempo. E eu sou muito boa pra gravar, pra falar com a câmera, eu sou muito boa. Agora, pra parar pra editar e fazer algo muito, muito, muito roteirizado, já não é comigo. Então, aqui, tá fluindo de forma leve, porque a gente não tem roteiro. Entendeu? Os meus vídeos, eu costumo colocar qual que é a mensagem que eu quero transmitir, aquilo que eu não vou falar, pra gente não abrir muito o leque de vídeos, né? E eu costumo fazer mais sem roteiro, mas eu sempre penso antes no que eu vou falar. Não tá descritinho exatamente o que eu vou falar por fala, mas eu penso antes de produzir os vídeos. E tem vídeos também que eles são muito dinâmicos, né? Então, eu costumo gravar os vídeos dos meus treinos de corrida, eles não têm roteiro mesmo, porque vai acontecer. Eu não sei se eu vou vomitar no meio do treino, eu não sei se eu vou chorar no meio do treino, então acaba sendo mais dinâmico ali conforme acontece, sabe?
Legal.
Você vomita e chora durante o treino?
Ah, às vezes acontece, tá? Ontem eu fiz os dois, sabe?
Isso é legal.
Mas porque é muito intenso.
Foi porque eu passei um pouquinho do ponto.
Ai.
Tá vendo? Tá vendo? E ela é consciente mesmo.
Consciente.
Ela sabe até quando ela faz o que não deve.
Não, eu sei quando eu faço o que eu não devo. É aquilo, a gente precisa saber o que a gente tá fazendo e entender quais são as consequências disso. Eu entendo quais são as consequências e eu tô fazendo, né, gente? Não é pra fazer igual, por favor.
Claro, você crianças sabe o limite do seu corpo, né?
Não façam na sua cara.
Sim, exato, sei os limites do meu corpo.
Isso. Guilherme, obrigada, viu? Obrigada. Eu queria falar com você agora, Letícia, sobre o boom da corrida e também sobre essa comparação e ao mesmo tempo romantização, sabe? Do corredor, que hoje eu, pelo menos, sou bombardeada por mulheres magras, perfeitas, que já acordam com o cabelo bonito e fazem aquelas transições muito rápidas e barrigas trincadas, chapadas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre comparações também, sabe? Na rede social, junto com a corrida.
Perfeito. A comparação, ela sempre vai existir, né? Eu acho que isso é difícil especificamente mais para nós mulheres, porque a gente tá sempre se comparando, até no dia a dia mesmo, né? Isso é meio bizarro. E é isso é algo que a gente não tem muito como mudar, né? Eu acho que o que a gente pode mudar, na verdade, pra isso pesar menos na nossa vida, isso foi algo que eu fiz, na verdade. Eu parei de seguir todas as pessoas que eu não via tanta verdade, assim, no conteúdo, as pessoas que eu me comparava demais. Então, às vezes, não tem nada de errado com o conteúdo da pessoa, mas eu tô me comparando, então faz mal pra mim, entendeu? Não tem nada de errado com a pessoa, mas você precisa saber separar o que te faz bem e o que te faz mal. E o algoritmo das redes sociais, ele tá ali pra te dar o que você quer. Então, se você acompanha muito esse tipo de pessoa que você já se compara, que é uma pessoa que tá sempre perfeita, que faz tudo perfeito, vai ser inevitável que ele vá te entregar mais desse tipo de conteúdo, entendeu? Então, não é algo que a gente vai ter controle. Eu acho que a internet, ela é algo muito amplo, qualquer pessoa pode fazer, tanto pro bem quanto pro mal. E tem muitas pessoas que estão ali só pra ganhar dinheiro mesmo, não necessariamente pra agregar na vida das pessoas. Então você precisa ter cuidado, sim, com o que você consome, sabe? Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você, sabe? Então eu acho que sobre esse tema, acho que seria isso.
Excelente reflexão.
Eu vou fazer uma pergunta pra Letícia, porque eu tô percebendo uma coisa desde o início e eu vou perguntar. Você é muito, muito competitiva, Letícia?
Eu sou competitiva.
Ah, eu sabia.
Eu sou competitiva, mas eu sou competitiva comigo mesma.
Sim. Sim.
É.
É assim mesmo. Quando a gente é muito competitivo, a gente compete primeiro com a gente mesmo.
É, com a gente mesmo. E eu percebi isso recentemente, tá? Faz pouco tempo que eu percebi, eu falei, caramba, cara, eu realmente sou meio doida da cabeça, né? Mas isso porque eu sempre me cobrei muito. Eu acho que por ser a filha mais velha, isso me trouxe bastante, bastante dessa autocobrança. Eu acho que não veio dos meus pais.
Não vem, cara. Aí que
necessariamente.
Tá, não vem dos pais, Eu também sou filho mais velho, e eu, na verdade, eu tô falando isso porque eu enxergo muito. A Letícia tem 21 anos, né, cara? Ela não é uma criança, mas ela acabou de ser uma criança, né? E eu tô lembrando da minha filha, da Iris, que tem 13 anos. E a Iris tem muitas características parecidas.
Olha, e você,
muitas,
com a sua sensibilidade, viu ali características.
Mas muitas.
Da Letícia.
E a gente, como é pai, cara, quando a gente é pai, a gente faz muito esse tipo de análise, né? Porque, pô, você tá preocupado, você quer que a sua filha cresça em harmonia, né? E é isso.
Exato.
Muito competitivo, né? Sempre querendo fazer
chegar
o melhor.
Chegar a passar mal,
de,
né?
Chegar a passar mal.
Você vai além do seu limite.
Tem que tomar bastante cuidado com isso mesmo, tá? E eu acho que o que me ajudou, na verdade, em toda a minha adolescência, na verdade, até a fase adulta, é algo que eu não abro mão, é a terapia. Então, se você já percebeu que ela tem aí, ó, gente, pelo amor de... Ai, eu fico emocionada, tá?
Fico emocionada,
essa criança vai ser maravilhosa. Ela vai saber o que fazer com isso, entendeu?
Eu também acho, terapia
é isso.
Vida, ajuda muito, muito.
Ajuda.
Tem muita gente que não sabe, na verdade, o que é terapia, né?
Exato.
Ah, eu vou ficar lá conversando da minha vida, falando, mas pra que eu vou fazer isso? Eu sei exatamente qual rumo que você toma. Mas, gente, o profissional, ele vai te dar um ângulo completamente diferente do que você jamais imaginaria, um outro caminho que você fala, nossa, como eu não percebia isso.
Exato.
Antes, né?
É meio doido, né?
Vai um boom, assim, né? Na cabeça.
Na cabeça, exato.
Sabe qual chegou o momento?
A hora do saquinho.
Olha, esse é o saquinho do Pace, pra quem está vendo a gente aí no YouTube, já está sabendo, já está acompanhando, mas para você que está nos escutando aqui na Rádio TMC, tem um saquinho com algumas perguntas. Então, Lê, pega uma pergunta.
Que medo! Meu Deus, calma.
E me dá aqui que eu vou ler qual é a pergunta que você tirou.
Eu tirei mais de uma?
Não, é uma só, porque nossa, essa é grande, hein? Vamos ver qual que é.
Meu Deus do céu, Senhor, me ajuda.
Fortes emoções. Ah, legal. Se sua corrida tivesse uma trilha sonora, qual música estaria tocando agora?
Nossa, eu achei difícil.
Achou?
Eu achei.
Qual seria a trilha sonora? Alguma música que você goste? Pode ser da sua vida ou neste momento também?
Caramba.
Você corre ouvindo música ou não?
Eu corro, especificamente essa última prova que eu fiz, eu só deixei a música pro final.
Tá.
Porque, por uma questão de resistência mesmo, sabe? Mas eu não vou saber dizer, meu Deus.
Sério, nenhuma música.
É que me deu um branco agora. Preciso do meu celular. Eu juro, me contem a de vocês. Qual seria a de vocês enquanto eu pego aqui?
A minha música, olha, essa é uma boa pergunta. Ela virou a nossa repórter agora.
Veja bem.
A minha música seria do Mumuzinho. Vou lembrar, aquela bate no peito, grita bem alto, abre o sorriso, canta e diz: eu mereço ser feliz. Você vê que eu sou maravilhosa cantando, mas essa música é muito boa. Essa,
nossa,
eu gosto.
A minha não tem nada a ver com
qual?
Isso. Eu marquei muito uma corrida que eu tive. Bom, vou falar, vai, Dani.
Vai, conta!
Talvez a corrida mais especial da minha vida tenha sido no dia 27. Isso aí eu não deveria falar no rádio, mas estou falando. No dia 27 de novembro de 2021, que foi o dia que eu fiz a final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, né, pelo SBT. Que é pra mim o dia do auge da minha carreira, né? Porque, poxa, eu fui como repórter numa TV aberta.
Uma grande final, na importante.
Na final da Libertadores, a gente tinha direitos exclusivos pra TV aberta. Pô, chegamos a 31 pontos de audiência no Brasil
Meu
inteiro.
Meu Deus.
Então aquilo foi um grande dia da minha carreira, né? E aquela manhã eu corri na praia lá em Montevidéu ouvindo Somewhere Only We Know do Keane.
Uau, é. Kim é sempre uma boa pedida.
É, mas é uma coisa triste, assim, não tem nada a ver com corrida.
Sim, eu sei, mas te marcou, né?
Mas me marcou pra caramba, porque aquele dia foi foda.
Caramba, maravilhoso.
Perfeito.
Pegou a sua...
Eu peguei a que eu mais escutei durante essa prova.
Qual que foi?
Foi Oceanos, da Ana Nóbrega. É uma música cristã, ela me deu bastante força ali durante a corrida.
Ah, maravilhoso, gostei. Olê, o que, que a gente pode esperar de você nos próximos passos, o futuro? Qual é o próximo passo, próxima corrida, próxima distância?
Tá bem, eu tenho uma prova de 25 quilômetros marcada, então esse vai ser o meu próximo passo. Eu quero fazer mais provas de longas distâncias, assim, de 21, 25 esse ano, porque ano que vem eu quero tentar a maratona em si.
Uau.
Então... a gente não tem data ainda, mas vai acontecer a maratona.
Maratona no Brasil?
Vai ser no Brasil. Ai, é claro, eu queria muito correr uma major, né? Um dia, gente, quem sabe, não é mesmo?
Com certeza você vai correr. Com 21 anos, vai correr, não. Você vai trazer a medalha pra cá um dia. Você vai ver.
Ai, tomara.
Você vai conquistar a mandala.
Eu vou trazer aqui pra vocês verem, tá? E eu comecei agora um trabalho com fisioterapia, pra melhorar a mecânica mesmo. Eu descobri algumas coisinhas sobre postura que talvez estejam me atrapalhando. E eu sou competitiva, eu quero correr mais rápido.
Olha, tá
então,
fazendo.
Então, eu tô fazendo tudo certinho, tá?
Maravilhosa.
É, gente, extrapolou um pouquinho, né? Mas é porque eu amo muito fazer isso. E eu produzo conteúdo sobre isso também, então pra mim é importante.
Nada que alguns choros ou alguns vômitos não faça nenhuma diferença.
É isso, maravilhosa. Lê, muito obrigada.
Eu que agradeço.
E queria que você deixasse uma mensagem final pra quem já passou por algum... para uma situação bem parecida na sua vida também. E queria muito rapidamente que você falasse do seu irmão.
É verdade.
Vamos terminar falando sobre isso?
Vamos
muito rapidinho
terminar. Pessoal, eu não estaria aqui se não fosse Deus, tá? Então, eu não poderia sair daqui sem falar sobre isso. Eu tenho depressão e ansiedade, eu não comentei sobre isso. E eu tenho um irmão com câncer em casa. Na verdade, ele tá internado agora. Então, a gente tá fazendo uma vaquinha pra um tratamento dele, tá? Então, se você sentir no seu coração, tá lá no meu perfil, a vaquinha. E a mensagem que eu posso dizer é, gente, constância... A constância, ela vai te levar muito mais longe do que você imagina. Antes da disciplina, antes de se cobrar horrores, fazer um pouquinho todos os dias, mesmo de forma imperfeita, porque a gente se cobra ser perfeito, né? A gente se cobra entregar o melhor treino da nossa vida. Ah, não deu pra treinar hoje de manhã. Ah, nem vale a pena. E hoje de noite, treinar 30 minutos vale a pena, sim, porque você tá mostrando pro seu cérebro que é você que manda nele. E em outro momento, quando você também não estiver afim de treinar, você vai lembrar desse dia que você foi. E isso vai que vai te manter constante naquilo. Então, isso é muito importante. Me sigam porque eu falo muito sobre isso no meu perfil. Então, o meu objetivo é ajudar quem tá começando e quem quer manter essa vida saudável. Então, eu acho que é isso.
Ai, maravilhosa. @Quaresma_Lê.
Isso.
Em relação ao seu irmão, toda energia positiva, que ele saia dessa muito em
vai
breve.
Ficar tudo bem,
e
Deus
ajudem
quiser.
Também aí na vaquinha, tá bom? Pra
dá um beijo no seu irmão. Como é que é o nome dele?
É Gustavo.
Boa, Gustavão. Vai sair mais forte.
É isso, muito com
obrigada.
Certeza. Farsa.
Valeu,
obrigada
Mimi.
Obrigada mais uma vez. E pra você que ficou com a gente aqui no Corre, um beijo e a gente se vê. E foi, porque eu sempre tô no Corre. Tchau.
Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta sabe. Transamérica. Amanhã TMC. Quem escuta sabe. Transamérica. TMC.
Economistas e analistas do mercado apontam que o avanço do El Niño deve reduzir a oferta de alimentos essenciais e pressionar preços nos supermercados. A preocupação é tão real que o Ministério da Fazenda estuda revisar para cima a projeção da inflação para esse ano. Em entrevista para a TMC, o professor de agronegócios da FIA explica quais produtos devem subir primeiro e o tamanho do impacto do El Niño no bolso do consumidor e no PIB do campo.
A gente fala de El Niño, de Laninha, com muita frequência todo ano. A gente acaba falando aqui, temos uma expectativa por um fenômeno, outro, ou neutralidade. Então, esse efeito e essas consequências, elas já são, de certa forma, medidos. pode ser além do esperado, além do normal em ano de El Niño?
Desde 2021, na verdade, nós não tivemos nenhum ano de neutralidade no fenômeno climático. Ou tivemos El Niño ou tivemos La Niña. Para esse ano, o maior problema é que está sendo estimado que teremos um dos El Niños mais fortes da história. É isso exatamente que está trazendo uma preocupação. Segundo os dados do NOAA, que é o Departamento de Clima dos Estados Unidos, há 63% de chance nesse momento do El Niño ser forte ou muito forte. E isso certamente traz impactos para todo o mercado, especialmente para a produção agrícola, quando nós olhamos a região centro-norte do Brasil, que é a grande região que produz principalmente milho, produz soja, produz algodão e outros produtos. Então a preocupação é: haverá realmente problemas climáticos que tragam impactos no volume da produção agrícola? Se sim, se for parecido com o que foi em 2023, nós deveríamos ter preços mais altos para muitos alimentos e muitos derivados, por exemplo, como o óleo de soja.
E aí, Ali, eu te faço uma pergunta que é derivada exatamente dessa primeira explicação sua. Para quando, né? A preocupação, falando de ponta final, né? Consumidor final, é para amanhã, para a semana que vem, para o segundo semestre, ao longo do segundo semestre? Qual que é o alerta que a gente tem que dar para quem está nos acompanhando?
Sim, Pepe, olha, o El Niño ele já está em atividade, ele vai começar a ganhar força agora e o seu auge deve ser atingido entre outubro e comecinho do mês de dezembro. Então, a depender da cultura que nós vamos estar olhando, nós teremos impactos mais imediatos ou impactos mais tardios. Então, por exemplo, o trigo. O trigo já está com a cultura plantada, basicamente, as lavouras já finalizando o plantio aqui no Paraná, Rio Grande do Sul está plantando. Então, o El Niño vai atingir o finalzinho do desenvolvimento dessas lavouras de trigo, a exemplo do que aconteceu em 2023, quando nós tivemos preços de trigo quase a preço da saca de soja, superando R$100 por saco, R$110 por saco aqui no Paraná. Então, isso traz impacto direto tanto para a indústria de fabricação de farinha de trigo e, obviamente, o consumidor final ele vai sentir. As grandes culturas do Brasil, como milho, soja, próprio café, eles terão impactos no próximo ano, porque o plantio começará dessas culturas agora, no meio do mês de setembro. Então, todo o desenvolvimento vegetativo, reprodutivo dessas plantas será atingido pelo El Niño e as quebras de produção aparecem entre janeiro e fevereiro do próximo ano. E é quando nós veremos os preços subindo. Então, indústrias de óleos vegetais, de margarina, de produtos derivados, de rações, ou mesmo compradores de café, torrefações, exportadores de café, sentirão a alta de preços com os produtos que chegarão no início do próximo ano. Então nós teremos uma janela agora de outubro até provavelmente maio do ano que vem, com a possibilidade de termos preços mais altos, tanto no atacado quanto no varejo para o consumidor.
E Ale, uma última pergunta da minha parte, pelo menos, como a gente está falando essencialmente de commodities, a gente está falando do nosso prato de comida, mas a gente também está falando de preços internacionais. Então, há uma previsão de que isso afete o mercado mundial como um todo, já para agora e especialmente, como você trouxe, para o ano que vem?
Sim, exatamente. Por exemplo, pegamos a cana-de-açúcar. O Brasil é líder mundial nesse mercado, mas a Índia é um player importantíssimo. O El Niño ele traz uma condição de chuvas muito abaixo da média nesse momento que os canaviais estão se desenvolvendo, com a temporada de moagem começando no mês de novembro, que é quando o Brasil entra nas férias. Se as chuvas de monções se confirmarem abaixo da média, haverá problemas de produção na cana-de-açúcar na Índia. E isso traz um aumento nos preços internacionais. E aí o consumidor final, que utiliza o açúcar para fazer um bolo, colocar no cafezinho, ele sente os preços aqui no Brasil. Então, a commodity ela é uma matéria-prima que acaba afetando uma série de produtos que são os seus derivados. No caso da soja, por exemplo, temos mais de 50 produtos que são derivados da soja. Um problema no grão afeta todos esses produtos na ponta final.
É uma bola de neve, igual quando a gente fala do preço do petróleo. O petróleo aumenta por conta da guerra, a soja aumenta pelo El Niño, e a gente vai só acompanhando isso com uma certa dificuldade para manter o poder de compra, porque os salários não aumentam na mesma proporção. A população começa a ter dificuldade para comprar o que comprava antes com mais facilidade.
Amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Sabe onde o grito de gol chega antes? Aqui, na TMC. Sem atraso, sem delay.
TMC é Copa, pra você saber bem antes.
Antes do vizinho gritar, antes do grito acontecer, antes do rojão estourar, antes da galera saber.
Você sabe.
FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre e concorra. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia. Rádio Uber, sempre em campo com você. E futebol com churrasco maturata. Chama que eu vou.
Toda instituição pede confiança, mas toda confiança exige transparência.
Quando dinheiro público desaparece, alguém está pagando a conta.
Quando faltam respostas, cresce a desconfiança.
E quando a verdade é escondida,
a sociedade perde.
É a sociedade que perde.
Por isso, na TMC, acreditamos que fiscalizar o poder não é uma opção, é um dever.
Acompanhar os fatos, cobrar explicações, exigir transparência. Porque, obviamente, instituições fortes não se sustentam em discursos.
Se sustentam na confiança da população. E confiança se conquista com verdade.
Esse é o compromisso da TMC. Compromisso com a transparência. Compromisso com a verdade. Compromisso com você.